Vamos estender nossas mãos. Aleluia, Senhor. Senhor, com muita alegria, nós estendemos nossas mãos e nós queremos respaldar, guardar e abençoar a vida do Erasmo, Senhor. Toda a carga da palavra que tens colocado no seu coração, nós queremos te pedir juntos, no nome de Jesus, que agora venha se manifestar com toda a abundância do teu Espírito, com todo o derramar da tua graça, Senhor, sobre a vida dele e através da vida dele e sobre cada um de nós, Senhor Jesus. Queremos em teu nome abrir o nosso coração inteiramente para a tua palavra, para acolhê-la, Senhor, guardá-la e praticá-la, Senhor. Por isso, Senhor, a tua unção graciosa, Senhor Jesus, revelando as Escrituras, abrindo o nosso coração e o entendimento, ardendo a nossa vida para tudo aquilo que tu tens para nós, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, exalta e glorifica o Filho Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém.
Aleluia.
Meus irmãos, eu venho esta manhã com uma forte convicção de que o Senhor, nosso Deus e Pai, tem a igreja nas suas mãos. E eu tenho também esta forte convicção de que Deus quer se mover nestes dias de um modo ainda não experimentado por nós. Da mesma forma, estou convicto de que para Ele começar a atuar, a igreja precisa estar solidamente firmada sobre as verdades que lhe dão base. Somente com fundamentos inabaláveis, a igreja pode prosperar. Assim como em cada um de nós, para que expressemos a vida cristã abundante. Para que Deus opere em nosso meio, Ele precisa que estejamos cientes do conteúdo das grandes verdades que consolidam o conjunto de doutrinas. Em especial, eu cito três: justificação, santificação e glorificação. Nós não podemos viver a vida cristã somente de experiências. As experiências, graças a Deus, Ele nos concede. Mas lembremos que as mais valiosas experiências só se tornam bênçãos quando elas têm o respaldo da palavra de Deus. Somos chamados a firmar, portanto, as nossas raízes nos textos da palavra, aonde e somente deles podemos sorver a abundante vida que o nosso Pai Celeste nos oferece na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Com esta introdução, eu quero convidar os irmãos para juntos percorrermos o assunto que trazemos esta manhã, que o Senhor colocou em nosso coração, da justificação à santificação. Abramos as nossas Bíblias e o façamos com ações de graças a Deus, porque Ele nos deu esta fonte inesgotável de verdades verdades eternas que Ele nos confiou. E que, ao lermos, essa leitura nos leve à adoração e ao louvor. Pois estamos diante de um livro que não é comum, pois é a revelação que Deus faz de todos os seus propósitos. Nela, Deus nos quer falar. Nós precisamos ouvir. Assim, abramos as nossas Bíblias em Romanos 6, 1 a 4. E vamos ler em conjunto este texto. Romanos 6, 1 a 14. Juntos, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo de pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um membro do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Amém. A igreja, nós, somos o corpo de Cristo na terra, necessita periodicamente parar e reflexionar sobre as doutrinas que servem de fundamento para ela. Elas são preciosas. E é o precioso depósito que o Senhor Jesus Cristo deixou com a igreja por herança. E os apóstolos souberam perpetuar para nós. A epístola aos Hebreus nos exorta. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. As sãs doutrinas são necessárias para a manutenção e ao crescimento da fé que abraçamos. Para escutá-las, estudá-las, é vital para nós fazermos a separação entre verdade e o erro. Entre o trigo e o joio. E em cada revisão que nós fizermos de um dos seus muitos textos, examinando-os com nosso coração aberto, seremos encorajados, purificados, fortalecidos por ele. Os irmãos de Bereia, segundo o texto de Atos 17, 11, nos dão um exemplo. Eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Quanto a igreja hoje precisa desta mesma atitude. Queremos, nesta manhã aqui, fazer duas reflexões sobre doutrinas que são básicas: a justificação e a santificação. Elas são, entre outras, colunas básicas e expressivas que sustentam a fé cristã. Se nós as tirarmos de diante de nós, nós não teremos base alguma para a fé. Ambas configuram a essência do cristianismo e são inteiramente dependentes uma da outra. A primeira é a firme base sobre a segunda, onde se estabelece a segunda. A segunda coroa a primeira. A justificação é o fruto do que Jesus fez por nós. A santificação é a expressão de Cristo em nós. Eu quero repetir esta declaração. A justificação é o fruto que resulta do que Cristo fez por nós. A santificação expressa o que Cristo é em nós. Estas duas doutrinas são persuasivamente enfatizadas no Novo Testamento. Entretanto, há um texto que sintetiza muito bem. É este texto de Efésios 5, 25 a 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí está a justificação. Para que a santificasse, aí está a santificação. Tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, justificação. para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santificação. O que é justificação? O que é santificação? Que relação há entre estes dois momentos significativos para a vida cristã? Justamente este é o assunto que estamos diante dele. Vejamos primeiro a justificação. Comumente, a palavra justificação é entendida como um ato jurídico, forense, através do qual, por uma determinada razão, uma pessoa é remida dos atos ou culpas aos quais estava sujeita. Esta é a definição que nós temos no mundo, aí fora, especialmente na justiça. Agora, biblicamente, justificação é também um ato jurídico da parte de Deus, declarando um pecador livre dos seus pecados, tornando-o justo perante ele. É o efeito da graça divina sobre o pecador, considerando-o íntegro. Perante Deus, justo é aquele que é conformado com a sua justiça, tendo pensamentos, sentimentos, vontade, atos e atitudes corretos diante dele. A plena justificação do pecado humano é encontrada naquele momento histórico da vida de Jesus, em que o Filho fala a Deus e Deus o ouve, e ele exclama: está consumado. Encerrado o holocausto da cruz, Jesus tornou-se diante do Pai como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez para todas, neste ato, Jesus sacrificando-se a si mesmo, em si mesmo o pecado. E ele justificou o pecado que era nosso. O Pai recebeu esta oblação do Filho e declarou completamente mudada perante ele a frágil condição do homem pecador que, arrependido, buscou o perdão, confiando pela fé na obra que Jesus realizou por ele. O ensino apostólico, que precisamente nos faz compreender este conceito, diz o seguinte: Romanos 3:24-25. Justificados gratuitamente por sua graça, a graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. É por esta razão que Paulo, trazendo as palavras de Davi, lá do Antigo Testamento, vai dizer: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor Jesus jamais imputará pecado. Romanos 4, 7, 8. O justificado, consequentemente, é considerado justo diante de Deus. Ele passa a estar justificado dos seus pecados. Quero fazer aqui um parênteses e declarar aos irmãos que todos nós que estamos aqui batizados em Cristo Jesus estamos neste estado. Nós somos o povo que Deus justificou pelo ato que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu creio que o texto de Romanos 3, 24, 25, que lemos já, seja a passagem bíblica que melhor expõe a eficácia da justiça de Deus. Este texto mostra que a causa espiritual da justificação é a misericórdia divina. A causa material é o sangue de Cristo. A causa instrumental é a fé. A causa operante é a nossa aceitação. E a causa final é a glória de Deus. Agora Paulo usa no texto a palavra encobertos para mostrar exatamente o que Deus fez com os pecados que havíamos cometido. A misericórdia de Deus os omite para não mais lembrar ou mencionar ou condenar ao pecador que ele justificou. Diante disto, Paulo pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E depois, de imediato, ele responde: é Deus quem o justifica. Irmãos, nós temos que ter firme consciência, porque nós ainda estamos no mundo onde quer ser senhor do mundo Satanás, e ele quer fazer obstáculos à obra de Deus. Se ele intentar acusação contra nós, eleitos de Deus, já justificados no sangue de Cristo, de imediato vamos dizer a ele: é Deus quem me justifica. Esta declaração é uma verdade na qual a pessoa redimida deve se fixar. Justificar, meus irmãos, é mais do que indultar ou suavizar uma pena. Expressa até mesmo do que perdoar ou desculpar. Significa que Deus fez uma declaração judicial irrecorrível. O pecado está pagado de uma vez para sempre. Agora, o pecador passa a ser considerado justo, reto, perfeito, como se nunca tivesse cometido iniquidades. Deus justifica de uma maneira legal, de uma forma condizente com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Conforme ordena Romanos 12, 2. Deus toma os pecados do transgressor e os coloca sobre a pessoa do filho e nele os pune. O infrator assim é completamente absolvido. Ninguém jamais pode lançar acusação contra aqueles que foram justificados. O texto de 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Este é o pleno sentido da justificação. Os ímpios, aqueles que praticam a perversidade, os que são contra Deus, ou lhes são indiferentes, tem como a sua maior necessidade ser justificado. Sem ela, não poderão apresentar-se diante do trono de Deus. Entretanto, uma vez arrependidos, buscando o perdão e a libertação dos seus pecados pelo sangue do Senhor Jesus, derramado também por eles, Deus os justificará. Jesus afirma, numa rápida visão da glória de Deus, que haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. Como igreja, meus irmãos, nós deveríamos realmente realizar uma grande festa quando cada pecador se justifica. O justo não precisa ser justificado. Já alcançou essa posição pela misericórdia divina em Cristo Jesus. O pecador arrependido é quem deve buscar a justificação, para que, uma vez justificado, promova ele nos céus a grande festa de Deus. A citação apostólica que já vimos em Romanos 3, 25, mostra a justificação como oferecida gratuitamente pela graça de Deus, acentuando, entretanto, que ela é alcançada mediante a fé. Deixemos bem claro que o sacrifício de Jesus na cruz, feito por toda a humanidade, pertence somente aos que dela se apropriam pela fé. Estes serão justificados. Meus irmãos, nós estamos tratando de situações que Deus criou, estabeleceu e colocou na sua palavra e apresentou a nós no mundo. Atos que se realizaram, se concretizaram. E nós, como igreja, temos que anunciá-los. E denunciar ao mundo que muitas vezes está pregando e ensinando outras coisas fora da justificação dos pecados em Cristo Jesus. Pode surgir a pergunta, fé em quê ou em quem precisamos ter para que sejamos justificados dos nossos pecados? Fé, neste caso, é crer com absoluta certeza e convicção, demonstrando tal assentimento a uma pessoa e à obra que ele realizou. A pessoa é Cristo, a obra é sua morte na cruz, substituindo ali aquele que crê. É confirmar firmemente que Jesus pagou o preço total de uma dívida que cada criatura tem com Deus, dívida que vem sem ser justificada desde a desobediência do primeiro homem e que começou a se concretizar quando Jesus derramou o seu sangue na cruz. Esta ofensa a Deus foi paga por Jesus a ocupar o lugar em que o pecador estava, substituindo e derramando seu sangue em propiciação por ele. O texto do apóstolo celebra este fato expondo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, colocando na cruz. Colossenses 2:14. Meus irmãos, esta expressão, encravando na cruz, é uma contundente forma de afirmar quão vivo e quão verdadeiro foi o ato de anulação dos nossos pecados. Em 2 Coríntios 5:21 encontramos esta verdade. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O justificado, olhando para a cruz, nela verá pregado o escrito da sua dívida, mas agora com o seu nome riscado. Eu pediria aos irmãos que, por um momento, fechassem os seus olhos e imaginassem a cruz do Calvário. E olhando para esta cruz, na imaginação, visse ali um documento, aonde diz o teu nome, o meu nome, quais são, ou qual é a nossa dívida para com Deus. Agora, vamos imaginar gotas de sangue caindo sobre este texto. E ali está escrito uma frase: este débito já foi pago, e logo abaixo, a assinatura de Deus. Amém. Os irmãos estão conscientizados disto? Aleluia! Ah, se o mundo todo conhecesse essa verdade, o mundo seria o reino de Deus. Vamos pensar um pouco sobre a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo. Ocorre que quando Cristo morreu pelos nossos pecados e justificou-os diante de Deus, nós também morremos com Ele para a antiga vida em que nos encontrávamos. Assim mortos, estamos livres da escravidão do pecado. Assim mortos, estamos livres da escravidão do pecado. Irmãos, sabem por que que a igreja ministra libertação aos irmãos que estão chegando, porque já administrou a quase todos que já estão há mais tempo? Porque quem vem do mundo está entrando numa novidade de vida. E eles estão aprendendo que quando eles foram batizados, eles morreram para a antiga vida em que se encontravam. Assim foram mortos, estão livres da escravidão do pecado. Infelizmente, muitas vezes, crentes com anos de vida cristã precisam ir também a um desses encontros, para descobrirem pela primeira vez que eles estão livres do poder do pecado. Meus irmãos, a vida da igreja tem que ser uma vida consciente de que nós estamos livres do pecado, e o pecado não tem gerência sobre nós. E uma vez que nós participamos da morte do Senhor, nós participamos, aleluia, da sua ressurreição. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós somos um povo que vive em paz com Deus, porque tem paz na sua consciência. O apóstolo, com a certeza que possuía destes fatos, e visando tirar qualquer dúvida, ele faz uma indagação. Ou porventura vós ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Parece estranho que o apóstolo fale, e isto é igreja. Mas eu creio que se nós tivéssemos a oportunidade de hoje me substituindo aqui o apóstolo Paulo pregando, ele traria esta mesma pergunta. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Depois ele afirma: ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O novo nascimento requer, o novo nascimento requer que o recém-nascido comece a expressar a vida daquele que o redimiu. A palavra de Jesus é a seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se a igreja, se nós que a compomos, tivéssemos plena consciência disto, meus irmãos, nós só teríamos um esforço: viver nascido do Espírito, porque agora somos Espírito. A justificação e o batismo levam-nos à posição de vivos para Deus em Cristo Jesus. Estando nesta disposição, vem um apelo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O firme depoimento apostólico é: pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar como ele andou. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meus irmãos, é sobre essa base que é edificada e tem que ser edificada a nossa vida cristã. Aleluia. Até aqui temos falado sobre a justificação. Nós vamos ter alguns momentos, creio que 15 minutos no meu relógio. Faltam 9 minutos para as 11, de modo que, quando for 9:15, vamos por aqui, 11:15, vamos, 11:15 vamos estar aqui. Então, vamos pensar juntos um pouco sobre o que é santificação. Os irmãos se renovaram? Então agora, vamos para essa parte segunda, santificação. Meus irmãos, depois de tudo que nós falamos sobre a santificação, saibamos que, sobre a justificação, saibamos que a justificação não é um fim em si mesmo. A justificação não é um fim em si mesmo. Ela, eu vou dar uma forma poética aqui, ela é a radiosa aurora do dia em que começou para o justificado. Gostaram? Ela é a radiosa aurora do dia em que começou para o justificado. Nesta nova existência em Cristo Jesus, o justificado tem agora uma nova vida que ele precisa desenvolver. E nesta nova existência, ele tem diante de si um caminho a ser percorrido, cuja meta até ser Cristo formado em nós. O texto bíblico que marca a transição da justificação para a santificação está aqui em Romanos 6, 22. Que diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Este texto indica três momentos primaciais para a vida cristã: justificação, santificação e glorificação eterna. O primeiro, a justificação, como já vimos, é o momento em que o pecador recebe a graça reabilitadora dada por Deus. O segundo momento é a santificação, que é a demonstração que nós damos a Deus de gratidão, reconhecendo o que Cristo fez por nós, e também é um louvor que o redimido expressa a Deus em Cristo, que o resgatou. Então, ele tem que apresentar um viver conforme a vontade do seu Senhor. Isto é um processo, não um ato único. O terceiro, a glorificação, é a plena realização do propósito divino para a justificação. Então, agora é o alcance total da santificação. Meus irmãos, faço um parênteses aqui, nós temos que notar bem isto, porque há muita doutrina aí, e não é de gente pequena não, irmãos, de grandes teólogos, de grandes pensadores, mas que infelizmente, confrontados com a Bíblia, eles incorrem em incorreções. Primeira das doutrinas que não são bíblicas, que são anunciadas por aí, é que uma vez justificado, está justificado até morrer, e então agora a vida pode ser de qualquer forma. Um irmão querido veio nestes momentos de intervalo falar comigo e me disse: que bom que está sendo trazida essa mensagem, porque na minha denominação onde eu vinha, a justificação era pregada certinha, mas parava na justificação, porque já estava tudo garantido para o futuro. Agora, há outros que querem santificação sem justificação. E há outros que almejam glorificação sem justificação e santificação. A palavra de Deus é clara. Nós fomos justificados para agora percorrer o caminho da santificação. E então, seremos premiados com a glorificação eterna. Esse texto de Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Este texto tem três momentos principais, como eu disse. Agora, de um modo bem simples, nós podemos dizer que a santificação é a expressão em nós da vida que recebemos daquele que se deu por nós. Nós, outrora, éramos escravos de um nocivo Senhor e produzíamos frutos prejudiciais. Agora, libertos, nós servimos a um Senhor digno e somos chamados a produzir frutos de acordo com a nova condição em que nós nos encontramos. Deus planejou e preparou algo extraordinário, muito bem definido, para aqueles que nasceram de novo em Cristo. Paulo vai mostrar isto aqui em Efésios 2:10. Quando ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, não mais em Adão, para boas obras, as quais de antemão preparou. No original está ordenou, é uma ordem de Deus, para que andássemos nelas. E também Paulo vai dizer em Efésios 4:24, criados segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Notemos então que os nascidos em Cristo Jesus são feituras de Deus, criados segundo Deus, para que sejam moldados à pessoa do Senhor Jesus. Porque o propósito de Deus é que nós que fomos justificados, agora vivamos ainda neste mundo, assim como Cristo viveu nele. Agora eu vou tocar num ponto muito importante, irmãos. Eu peço atenção a isto. Há cristãos que ensinam que uma vez libertados do domínio do pecado e justificados pela graça de Deus, agora estão livres para a vida de qualquer jeito. Pois eles dizem, uma vez justificado, eu estou justificado para sempre. Mas, meus irmãos, embora eles pensem que, então, com a vida de qualquer jeito que levam, eles não vão perder o direito do mundo vindouro, nós tememos por eles. Porque se eles se alegram nesta doutrina, no dia do julgamento chorarão as penas eternas. Quero repetir para ficar bem claro. Os que se alegram nesta doutrina de que uma vez justificados, estão justificados para sempre, no dia do julgamento, chorarão a perdição eterna. Este nefasto ensino vem desde um passado distante, bem distante mesmo, afirmando que, uma vez salvos, estamos salvos para sempre. O nome usado na história da igreja para designar esses que assim pensam é este nome aí um pouco estranho, certamente, para todos nós. Antinomianos. A palavra antinomianos é a reunião de duas palavras. Anti, quer dizer, que estão contra. E nomios, em latim, quer dizer que podem dispensá-la. Então, antinomianos são aqueles que pensam que podem dispensar toda a lei moral, toda a ética. Vou fazer um parênteses para contar uma experiência que nós tivemos em Porto Alegre. Quando começou esta renovação, e aquele grande mover de Deus no nosso princípio, na mesma ocasião começou ali no interior de São Paulo, depois de Jundiaí, uma cidade outra ali, um mover como aqui em Porto Alegre. E foi um mover inicial muito bonito que nos inspirou, e modéstia à parte também nós inspiramos a eles porque andávamos juntos. E eles começaram a publicar uma boa literatura, uma sã literatura cristã. Nós usávamos no princípio. Mas com o correr do tempo eles caíram nessa doutrina. E daí a pouco, meus irmãos, começou tudo aquilo que era do velho homem a viver neles. Que pecado tem se eu estou justificado? Não pode haver pecado de começar a estar com os meus amigos e então nós tomando bebidas alcoólicas e às vezes nós, na verdade, temos um excesso, mas nós sabemos nos controlar. E aí entra o vício da bebida. Ah, mas eu posso agora... E esta é uma história que nós conhecemos muito bem. Deixar a minha esposa porque eu não estou gostando mais dela. Eu vou com a querida irmã que eu agora estou amando. Não há mal nenhum a gente ir com a esposa lá no motel. Mas amanhã eles iam com uma outra que não era esposa no motel. Nós estamos justificados. E assim por diante, irmãos. Doutrina satânica que entra na igreja como se fosse uma nova luz. Esse grupo não existe mais, desapareceu, não vingou. Deus pôs a sua mão. Por isso, meus irmãos, nós temos que encarar com seriedade que uma vez justificados, nós somos justificados para começar uma vida de santificação. Motivados pela declaração de Romanos 5:20, onde diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguns já no tempo do apóstolo pensavam que uma vez que abundou a graça porque eles pecaram, então vamos pecar mais para que a graça abunde ainda mais. Lógica que tem só uma origem, que os irmãos sabem muito bem. E então, em Romanos 6:1, vem uma pergunta que estes fizeram a Paulo: permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante? Paulo imediatamente refuta com uma conclusiva expressão: de modo nenhum. E meus irmãos, se nós formos tentados por alguém, ou se os nossos próprios pensamentos começarem a imaginar nesta direção, nós devemos fazer a mesma afirmação para nós mesmos. Será que eu posso fazer isto, mesmo sendo pecado? De modo nenhum. Se há uma lei que tem que permanecer na igreja, desde Cristo a eternidade, é de modo nenhum pecar. A igreja não foi chamada para viver a vida do mundo. A igreja foi chamada, vamos repetir juntos, para viver a vida do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus nos justificou para que cresçamos e alcancemos o caráter perfeito e puro do seu Filho. Meus irmãos, creio que todos os irmãos já sabem isso porque foi sempre ensinado no nosso meio. O significado da palavra santidade é separar. Nós somos chamados santos no Evangelho porque nós fomos separados para a nova vida em Cristo. Quando Deus nos justifica, Ele nos separa da escravidão do pecado em que estávamos, para que sejamos agora membros da sua família. A proposta de vida que Deus nos preparou desde antes da fundação do mundo é aquela que Efésios 1:4 diz, de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Notemos bem, santos e irrepreensíveis não depois da nossa morte no reino vindouro, santos e irrepreensíveis perante Ele, aqui e agora. Antes, longe de Deus, vivíamos para o pecado. Agora, uma vez justificados, vivemos para Deus em Cristo Jesus. Isto determina o sentido bíblico de santidade. Agora, eu vou um pouquinho mais adiante. Santidade é, pois, a vida de Jesus expressando-se em nós. Saibamos, entretanto, que o primeiro passo a ser dado é colocar-se inteiramente sobre o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ninguém alcança a santidade de vida diante de Deus sem estar sob o senhorio do Senhor Jesus. E uma vez debaixo do senhorio, deixar que Ele, e exerçamos plena liberdade para que Ele possa fazer isto, que Ele venha expressar a sua vida através de nós. Nós não nos tornamos santos e irrepreensíveis também por um esforço hercúleo. Eu fiz questão de pôr essa palavra porque essa palavra vem de Hércules, que era aquele homem todo-poderoso, aquele Deus todo-poderoso dos romanos, que tinha as lanças na sua mão porque ele dominava tudo. E essa palavra é empregada hoje ainda comumente como um esforço excepcional. Muitos pensam que a vida de santidade é um esforço que exige que eu ponha em prega energias, energias, energias. Mas, na verdade, meus irmãos, nós não tornamos-nos santos através disto. A única coisa que nós temos que fazer, e é bem simples uma vez que nós estamos na nova vida, é cooperar com Cristo naquilo que Ele anseia ver se expressando em nós. Isto implica uma coisa muito importante, muito ensinada no nosso meio, que nós neguemos a nós mesmos, ou seja, abramos mão de todos os nossos direitos que temos sobre nós mesmos e sejamos achados em Cristo. As pessoas lá fora do mundo são achadas no mundo. Nós que estamos aqui somos achados em Cristo. A santidade é uma semente eterna que o Criador plantou no coração do primeiro homem para que nele viesse a crescer e frutificar. Como o primeiro homem não cultivou, Deus agora tornou a plantá-la naqueles que são novas criaturas. O sangue de Jesus rega a semente. A justificação faz essa semente germinar. A palavra de Deus nutre essa semente. E então, essa semente produz vida em nós. Cultivada por nós, produzirá o fruto da vontade de Deus, que deseja recolher nos seus celeiros eternos este fruto. Agora, pode ainda, depois de toda a explanação, alguém perguntar: e os pecados que porventura nós venhamos a cometer? Uma vez justificados, nós estamos livres de cometer pecado? Não. Nós podemos pecar, e há tantos que estão pecando, e até pecaram tanto que estão fora da graça, lá no mundo de novo, voltaram para trás. Se nós referíssemos essa pergunta a Paulo, depois de tudo que ele ensinou, certamente ele ficaria surpreso e diria o que ele escreveu em Romanos 6, 2. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Irmãos, escrevam no coração de vocês. Eu vou escrever e eu estou escrevendo no meu. Como eu posso realizar pecados se eu morri para o pecado? No batismo nós não morremos para o velho homem. O velho homem era pecador. No batismo nós não ressuscitamos em Cristo Jesus. Cristo Jesus é santo. É nesta vida que nós temos que viver. Creio que Paulo vai dizer mais. Agora eu ponho as minhas palavras. Como se fossem de Paulo. Como podem vocês pensar em pecar se já foram lavados pelo sangue do Cordeiro? Se já fizeram uma aliança com ele e foram introduzidos na família eterna? Se há algo que nós devemos estar bem conscientes, é que quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Estando nós em Cristo, é contraditório o pensamento de que ainda possamos viver em pecado. Se nós já lavamos as nossas vestiduras e as alvejamos com o sangue do Cordeiro, por que maculá-la de novo? Aquele que foi justificado deve saber com segurança que o foi para ser verdadeiramente santo. A determinação bíblica é: andemos em novidade de vida, Romanos 6:4. Santidade é a vida que veio a nós quando nós nascemos em Cristo e que precisa ser desenvolvida por nós, com a graça de Deus e com todos os recursos que Deus já pôs à nossa disposição. A graça de Deus, e porque é a graça que ela faz assim, faz com que a vida de Jesus vai se expressar em nós progressivamente, gradativamente. À medida que nós deixamos ela fluir em nós. Assim como ocorre na vida natural, na qual também nós temos estágios de crescimento, assim sucede na vida espiritual. Há um texto lá de João, na sua primeira carta, 2:12-14. Que mostra-nos pelo menos 3 estágios da vida espiritual. Versículo 12 diz, mostra o estágio de criança. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Justificação. São as crianças. Começam na justificação. Esse é o primeiro momento. Depois, os filhinhos já estão justificados e começam a percorrer o caminho. Então, o versículo 14 vai dizer: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Jovens na fé, permanecem na palavra e, consequentemente, porque têm a palavra, eles vencem o maligno e podem continuar crescendo. Depois vem o versículo anterior, mas que nesta ordem é o terceiro. O que se apresenta à plena maturidade. Então Paulo, João escreve: pois eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Estes estão plenamente em Cristo, conheceram Cristo, vivem em Cristo. São pais porque geraram filhos espirituais. E caminham a passos largos em busca da plena maturidade cristã.